A todos os presentes, muito bom dia. Esta conferência insere-se no Green Trade Lab de Portugal Exportador, um lab que nasceu da necessidade de chamar a atenção das empresas exportadoras relativamente aos fatores ESG que permitirão aumentar a sua competitividade nos mercados externos. Esta ação é uma iniciativa conjunta da Fundação AIP e da Cunha Vaz Associados, dada a necessidade que ambas as entidades sentiram em chamar a atenção das empresas para a urgência de adotarem práticas sustentáveis, tendo em consideração estes mesmos fatores ESG. As empresas exportadoras podem posicionar-se de forma mais favorável no mercado global, contribuindo para um desenvolvimento económico mais sustentável e responsável. Vamos dar início aos trabalhos como abordagem do fator E, como ser uma empresa verde, tendo como moderadora a doutora Sara Carvalha, coordenadora do gabinete Government Services and International Trade da Bureau Veritas, juntando-se ao debate a Inês Santos, responsável da sustentabilidade da 4Teams Lab, Pedro Ávila, diretor de Estudos e Inovação Operacional da REN e Joana Oliveira, gestora da Melhoria Contínua da Artvasi.
Muito bom dia, muito obrigada pela apresentação. É um gosto, um grande prazer estar mais uma vez a colaborar com a AIP, a quem agradecemos realmente o convite. Este tema é um tema de ordem, um tema de dia, é uma preocupação de todos nós, a sustentabilidade. Este painel, como podem ver, é composto por três especialistas, eu não sou uma delas, efetivamente. No entanto, vou tentar moderar e de uma forma muito sucinta ir fazendo algumas perguntas e conseguir de alguma forma falarmos aqui um bocadinho deste tema ligado à sustentabilidade. No fundo, todos nós temos uma responsabilidade perante a nossa sociedade relativamente a estes temas de sustentabilidade. Posso falar um bocadinho aqui da missão do Bureau Veritas, que no fundo nós somos um líder de mercado em testes, em certificados, em inspeções e, outro tipo de serviços, e agora muito ligados também a esta situação de sustentabilidade. Tenho aqui preparado, ou preparei, três perguntas, portanto não vou tomar muito tempo, o tempo é muito curto. Vou passar a palavra de imediato, fazendo-se, talvez, aqui pedindo à Joana Oliveira da Artvasi que se apresente, e como tal, muito obrigada a todos pela vossa atenção.
Obrigada, Sara. Eu venho representar a Artvasi. A Artvasi é uma empresa produtora de vasos de plástico, terracota e handmade. Existe há 17 anos e tem 150 trabalhadores e tem um volume de negócios de cerca de 30 milhões de euros ao ano. Como produtora nacional de vasos, é um dos principais players do mercado na produção de vasos, pretende ser o One Spot Solution na oferta que dá aos seus clientes, que os seus principais clientes são a grande distribuição, os garden centers, e deste modo nós produzimos, temos uma oferta de vasos feitos a partir de material de plástico reciclado, vasos handmade, feitos pelos artesãos mesmo, pelos oleiros de Barcelos, e também vasos de terracota feitos a partir de um material natural. E é isto.
Muito obrigada, Joana. A primeira pergunta que preparei é exatamente quais são os principais desafios que, neste caso, a Artvasi e a sua empresa enfrenta ou está a enfrentar na ótica verde, digamos assim.
Então, como PME, neste momento a Artvasi exporta 90% da sua produção para mais de 50 países espalhados por 5 continentes. E isso representa, desde logo, um grande desafio no nosso negócio, porque nós estamos expostos às exigências dos mercados internacionais, dos mais variados mercados, desde os Estados Unidos ao Canadá, aos países do norte da Europa que estão já um passo à frente neste caminho da sustentabilidade e que realmente impõe aqui requisitos muito relevantes e muito exigentes ao nível da sustentabilidade. E só dar resposta a esta diversidade de requisitos, desde auditorias de responsabilidade social e ambiental, desde o reporte de indicadores da ESG, etc., certificações ao nível da sustentabilidade do produto, realmente é muito difícil aqui conseguir responder aos vários requisitos dos mercados. Outro desafio também passa pela legislação que tem saído ao nível europeu, que logo à partida sobre o imposto das embalagens, por exemplo, tem sido um grande desafio, porque foi sendo adotado de forma diferente pelos vários países da Europa e é um desafio enorme para nós neste momento conseguir perceber quais são as nossas responsabilidades enquanto produtor, poluidor, pagador, para os fluxos de resíduos que acompanham o nosso produto. Para as embalagens que nós colocamos nos mercados, nós somos responsáveis por esse fluxo de resíduos e, no fundo, estar aqui a cumprir com essas exigências em cada país tem sido um desafio. E temos trabalhado muito nesse sentido, em tornar o nosso embalamento cada vez mais sustentável. Julgo que têm sido estes, assim, os principais desafios.
Muito obrigada, Joana. Relativamente a projetos diferenciadores e sustentáveis estão a impulsionar, no fundo já nos falou um bocadinho sobre eles, mas quer dar-nos nota de algum projeto que seja diferenciador na vossa área?
Como projetos diferenciadores na área de sustentabilidade têm sido muitos. Nós na Artevase iniciamos este caminho há 5 ou 6 anos, logo com a transição do parque de máquinas para máquinas mais eficientes energeticamente. Com esta medida conseguimos uma poupança de 18% no consumo de energia elétrica. Também aproveitamos, mas como PME, muito apoiados nos projetos do PT 2020, nos apoios que têm existido para as PMEs fazerem essa transição. Mais recentemente também instalamos painéis fotovoltaicos em todas as instalações da empresa. Neste momento isso permite-nos uma autonomia energética entre 8% a 14% mediante também a exposição solar. Fizemos também no último ano a transição de toda a frota de veículos para veículos elétricos. E todos os empilhadores também ao nível da logística também foram, passaram de empilhadores a combustíveis fósseis, não é? Para elétricos. Isso permitiu-nos uma poupança, no fundo, uma poupança na emissão de carbono de cerca de 650 toneladas de carbono. E pronto, esses têm sido realmente os principais projetos. Fruto disso também, desde 2021, a nível da organização, nós organizamos a área da sustentabilidade, definimos uma estratégia, criamos um comitê de sustentabilidade com vários responsáveis de várias áreas, que nos permitiu aqui traçar uma estratégia, monitorizar indicadores e desenvolver projetos. Também já em 2022 tivemos um reconhecimento com a atribuição do selo PME Sustentável, que realmente veio reconhecer todo este trabalho que nós fizemos. A atribuição desse selo, esse projeto foi organizado pela Porto Business School em parceria com a Aliados Consulting. Foi um projeto pioneiro em Portugal para PMEs e nós tivemos muito orgulho com esse reconhecimento, porque veio realmente aqui dar-nos mais motivação para continuar este caminho.
Parabéns. E agora, se calhar, a pergunta menos simpática: principais dificuldades que enfrentam e, no fundo, quais são os desafios que ainda têm que superar, na sua opinião, na opinião da Artevase e, obviamente, da empresa, aqui na implementação dos ODS, digamos assim?
Ora bem, principais dificuldades têm sido, nós mais recentemente temos tido realmente algumas exigências relativamente ao nosso produto, nomeadamente no fabrico de vasos de plástico. O plástico, como todos vocês sabem, tem tido uma conotação negativa no mercado e nós temos que enfrentar isso, e então há 3 anos iniciamos a produção de vasos com a incorporação de matéria-prima reciclada. e foi todo um caminho que tivemos que percorrer, porque realmente é difícil, primeiro, encontrar matéria-prima reciclada de qualidade e depois, realmente, também adaptar às nossas máquinas, conseguir um produto de qualidade. E nós, felizmente, iniciamos esse caminho há 3 anos e, neste momento, o mercado está a exigir um produto com material reciclado, com uma certificação de conteúdo reciclado, e nós já estamos, neste momento, mais preparados para responder a isso. Outra dificuldade é também ao nível da própria disponibilidade da matéria-prima reciclada. Neste momento há uma procura enorme por escassez de plástico reciclado devido a toda a legislação que tem sido imposta devido a esta demonização, por assim dizer, do plástico. E então, no fundo, a oferta é menor do que a procura, o que torna o valor da matéria-prima reciclada mais cara, o próprio embalamento mais sustentável, que também já estamos a trilhar esse caminho, é mais caro que o embalamento normal. E o mercado, a dificuldade que temos enfrentado é que o mercado também tem que estar preparado para isso, tem que estar preparado para realmente pagar mais por um produto mais sustentável. Porque nós, ao vendermos um produto mais sustentável, estamos a acrescentar realmente valor ao produto. E essa é a principal dificuldade que temos enfrentado.
Muito obrigada, Joana. Agradeço muito no tempo previsto. Agora vou pedir à Inês. Sim, se calhar podem pegar nesse microfone à Inês Santos, que se apresente.
Bom dia a todos. Antes de mais, agradecer o convite em meu nome, em nome da Fortium Celeb. É um gosto estar aqui. Meu nome é Inês, sou o Head of Sustainability da Fortium. A Fortium é uma empresa que produz e comercializa merchandising desportivo e promocional exportado um pouco por toda a Europa. Trabalhamos com os grandes players do mercado, com as federações, com grandes entidades como a FIFA, como a UEFA. O nosso caminho na sustentabilidade começou durante a pandemia, com os estádios fechados, sem eventos desportivos, tivemos que pensar estrategicamente o nosso negócio. Foi então que desenhamos um plano estratégico de sustentabilidade, com um plano de ação a curto, médio e longo prazo, tendo por base 4 pilares principais, ou 4 eixos estratégicos, sendo eles a sustentabilidade, a inovação, a digitalização e a economia circular.
Muito obrigada, Inês. Inês, primeira pergunta. Penso que já é conhecida, não é?
Da indústria têxtil, venho aqui falar um bocadinho daquilo que são os desafios da nossa indústria. Primeiro, o grande desafio principal é a triagem da informação relevante e o combate ao greenwashing, porque há uma série de informação que não é tão fidedigna como devia, e isso confunde um bocadinho o caminho que as empresas devem fazer nesse sentido. Depois há uma dificuldade associada também ao compromisso de toda a cadeia de valor, um compromisso que seja transversal e que vá desde o fornecedor de matéria-prima até ao consumidor final. Esse também é um grande desafio. Depois há a falta de clareza da legislação em determinados setores de atividade. No nosso setor de atividade em particular, acho que estamos um bocadinho beneficiados nesse sentido, se calhar fruto de sermos a segunda indústria mais poluente do mundo. Em termos de legislação, estamos até bastante avançados e isso permite-nos dar passos largos no caminho que queremos trilhar, mas percebo que noutros setores de atividades possa ser uma dificuldade mesmo crescente. Depois, há aquela questão que é conseguirmos arranjar o equilíbrio entre o propósito, a responsabilidade e a competitividade. Porque no final todas as empresas têm que ser rentáveis e às vezes o caminho é difícil nesse sentido. Quando chegamos com projetos inovadores de sustentabilidade aos nossos CEOs, temos sempre a dificuldade de explicar de que forma é que aquilo se pode transformar num negócio rapidamente e tentar mudar um bocadinho a mentalidade daquilo que é a cadeia produtiva da empresa. E é isso.
Muito obrigada, Inês. Relativamente aos projetos diferenciadores e sustentáveis que estão a impulsionar, fale-nos um bocadinho desses projetos.
Os nossos projetos inovadores na área de sustentabilidade prendem-se muito com a economia circular. Nós queremos, até 2025, criar um modelo circular de negócio e que esse seja o nosso principal modelo de negócio. Portanto, estamos a investir fortemente em projetos de economia circular, que vão desde o aproveitamento do plástico e do papel em toda a nossa cadeia produtiva até projetos macro de economia circular que se prendem com o aproveitamento de resíduos, No caso do poliéster, por exemplo, temos um projeto altamente inovador que estamos a desenvolver com o Scienti, que é conseguirmos, através de termoformação e termofixação, transformarmos a malha de poliéster em pasta para podermos fazer as palas dos bonés. E depois temos o nosso projeto macro, que foi o único que para já deu provas de sucesso, que é o Loop, que é um projeto que se prende com o reaproveitamento de resíduos produtivos e do deadstock dos nossos clientes, ou seja, basicamente aquilo que os clubes não vendem no final da época, nós recolhemos, tratamos, voltamos a fazer fio, voltamos a fazer produto e com isso impulsionamos aqui um projeto de economia circular à escala global e que pode ter um impacto, que já tem um forte impacto e que vai ter nos próximos anos um grande impacto naquilo que é o desporto e a forma como as pessoas vivem e pensam o desporto e o consumo de merchandising desportivo.
Muito bem, muito obrigada. E por fim, a pergunta relativamente às dificuldades e às limitações, já sei que são aqui um bocadinho diferentes deste setor, mas ainda assim vocês têm alguns na implementação dos ODS.
Nós temos uma dificuldade global enquanto sociedade, que é a nossa urgência em consumir. Nós precisamos urgentemente de moderar a nossa urgência em consumir, porque só quando pararmos de consumir da forma que consumimos é que vamos ter que deixar de produzir da maneira que produzimos. Isto vai em contraciclo com aquilo que é a saúde do negócio, porque o negócio vende e precisa de produzir. Portanto, é aquilo que se pressupõe, e que é a opinião da Forteams, e a minha opinião pessoal é que as empresas têxteis principalmente, consigam adotar modelos de produção circulares, consigam investir em recuperação e reparação dos produtos e com isso combaterem um bocadinho o modelo linear que tem sido altamente penoso para o planeta e para a forma como não conseguirmos evoluir. Depois, acho que é muito importante também que enquanto sociedade impulsionemos aqui a educação das gerações mais jovens, acho que é muito importante nós levarmos a sério o nosso papel e de forma global reunirmos esforços para conseguirmos levar avante uma causa que é de todos. As dificuldades são transversais em todos os setores de atividade. Acho que à nossa escala cada um deve fazer a sua parte.
Muito obrigada, Inês. Obrigada. E agora passo a palavra ao Pedro Dávila, da REN. Se vai apresentar, por favor.
Muito bem. Muito bom dia a todos, muito obrigado pelo convite endereçado à REN para estarmos aqui a dar o nosso testemunho. O meu background é ligado às utilities, portanto tenho mais de 25 anos de experiência nestas áreas e de uma forma ou de outra já passei pela Galp, depois pela EDP e agora na REN ligado a estes temas. Sou também o vice-presidente da Associação Portuguesa de Energia e portanto basicamente creio que para a primeira apresentação é isto.
Muito obrigada, Pedro. Bem, além de ter mais tempo para falar do que os restantes colegas aqui de painel, sei que posso dizer assim, fomos simpáticas, queria em primeiro perguntar-lhe quais são os principais desafios, já conheço também a pergunta que a REN enfrenta aqui na ótica verde, digamos assim.
Muito bem. Vou tentar fazer isto do ponto de vista da REN e do ponto de vista também mais global. Eu acho que há uma primeira parte que é, há uma densidade do quadro regulamentar e legal bastante intensa, ou seja, aquilo que hoje em dia é exigido na análise de contexto das várias regulamentações que têm vindo a sair, exige que as várias áreas estejam perfeitamente alinhadas. Isso faz com que a intensidade nestes temas, que não foi, ou seja, o caminho que estava a ser feito era um caminho positivo, no entanto verificava-se que a velocidade não era a necessária e para além disso permitia alguns exemplos de relato menos bem intencionados, com informação que podia ser não completamente objetiva e isso fez com que, nomeadamente ao nível da União Europeia, se tomasse um conjunto de passos em densificar estes mesmos regulamentos e esta lógica legal. Depois, nas organizações, é necessário incorporarmos aqui um novo léxico cada vez mais. Eu estava a falar aqui no início, hoje em dia fala-se de ansiedade climática, isto é uma coisa nova, ou seja, quando todos saímos recebemos um SMS sobre o tempo. Todos estes temas das alterações climáticas estão na ordem do dia, incorporam novas abordagens e, portanto, as organizações têm de se apropriar destes mesmos temas. E todo este léxico passa por temas como a economia circular, os ratings de ESG. Nós ouvimos falar muito nos ratings da República Portuguesa quando tivemos a Troika, onde começámos a perceber o que era o A+, ou o que é o BB-, e toda esta informação hoje em dia tem exatamente a mesma função nas empresas, ligando o mundo financeiro ao mundo empresarial do ponto de vista dos ratings. É fundamental que as empresas relatem nos seus relatórios e que submetam ao escrutínio público determinados ratings e determinados questionários, como o CDP ou o Standard & Poor's, dependendo da dimensão da própria organização. E esses ratings depois traduzem-se muitas vezes naquilo que é um greenium, ou seja, naquilo que o mercado financeiro está disposto a fazer como baixa do prémio de risco, ou seja, há aqui uma vantagem competitiva. Temas como o capital natural, numa organização como a REN, que tem mais de 30 mil hectares de faixas de servidão em contexto florestal, é fundamental ter uma integração e garantir uma certa awareness das comunidades para que a transição que tem de ser feita exige infraestruturas. Não há transição sem infraestruturas e, portanto, temos de garantir que conseguimos comunicar adequadamente junto com as comunidades, saber ter os nossos impactos, e isso exige o cálculo do capital natural para além daqueles cálculos económico-financeiros que sempre se fizeram. Temas da taxonomia, science-based target, ou seja, claramente hoje em dia aquilo que é exigido a uma organização, com certeza que as maiores numa versão mais evoluída, mais densificada e mais sofisticada, mas a todas as organizações temos de ter todos estes temas, o cálculo da pegada carbónica. Depois, outro aspecto essencial, e eu venho muito das áreas de gestão de ativos, das áreas técnicas, das engenharias, da construção, a sustentabilidade tem de rasgar a organização. Se a sustentabilidade não rasgar a organização, é mais um silo que nós criamos. É mais uma informação que nós vamos buscar a áreas que estão desconexas para fazer um relato. E isto não cria uma apropriação, não cria um sentimento de urgência, e quando se faz um projeto, quando se faz uma proposta comercial, a organização não tem esta vertente da sustentabilidade de uma forma transversal porque se criou um silo. É fundamental que ou a sustentabilidade seja um pilar estratégico ou a sustentabilidade seja o pilar estratégico da própria organização. Um outro aspecto é ter um alinhamento muito claro ao nível das compras. Se nós queremos induzir comportamentos na cadeia de fornecimento, nós temos 34% das nossas emissões na cadeia de fornecimento e nós temos o compromisso de neutralidade carbónica em 2040. Ao ter esta neutralidade carbónica em 2040, vamos ter de reduzir as nossas emissões em 90%, seja no âmbito 1, no âmbito 2 e no âmbito 3. E a cadeia de fornecimento tem de ter esta visão de médio e longo prazo. E nós fazemos isto de uma forma pedagógica. Temos feito reuniões com todos os principais fornecedores por categoria de compra, explicando quais são os nossos objetivos de médio e longo prazo. E se vocês repararem nos relatórios e contas, não há outros objetivos de médio e longo prazo que não sustentabilidade. Vocês não conhecem o resultado líquido de uma organização em 2030, mas se olharem, percebem quando é que ela vai ser neutra em carbono ou qual vai ser a redução da pegada. Quer dizer que as comissões executivas, os conselhos de administração, sentiram a necessidade de fazer este relato, até para ter as vantagens competitivas e o alinhamento da organização, seja do ponto de vista dos investidores, seja do ponto de vista da organização, de ter esta comunicação. E hoje em dia são os únicos objetivos de médio e longo prazo que uma organização tem publicado. Isto é absolutamente fundamental. E as compras têm de garantir este alinhamento. Ou seja, nós temos de fazer em parceria com os nossos fornecedores. Temos uma missão pedagógica de lhes ensinar. E temos feito isso. Vamos ter agora uma ação a explicar o que é o Science Based Target, o que é um EPD de um produto, como é que isto se faz, para que as empresas, à medida que nós vamos sendo cada vez mais exigentes do ponto de vista dos critérios ESG, seja na frota, seja no cálculo das emissões, que já é obrigatório, qualquer obra que nós fazemos hoje em dia já é obrigatório o relato das emissões de fonte primária. Isto faz com que se crie uma escola, faz com que se relate, faz com que esta coisa exista. Porque aquilo que hoje em dia falamos no nosso setor, que são os TSOs, os Transmission System Operator, a REN opera 12 mil quilómetros de infraestruturas elétricas de gás ao nível da transmissão, é a mãe de todas as redes, portanto está a montante das infraestruturas, e também temos uma rede de distribuição a norte do país com cerca de 5 mil quilómetros. Nós vamos caminhar para uma lógica que é o License to Operate, ou seja, no mínimo vamos ter de ter critérios cada vez mais robustos nestas áreas, senão estamos fora do mercado, cada vez mais estamos completamente fora do mercado. Isto não é um nice to have, isto é um must have. Todos estes temas, ao estarem na organização, são temas absolutamente essenciais. Isto para quê? Para descarbonizar o balanço das organizações. Quanto mais preparados estivermos, melhor, maior conseguimos antecipar aquilo que são os requisitos, de uma forma continuada e progressiva, que vão surgir cada vez mais adiante. E, portanto, temos de fazer este caminho.
Muito obrigada, Pedro. Bom, já nos falou um pouco dos projetos, mas algum projeto em específico que nos queira... dar...
Sim, eu aqui queria posicionar um aspecto fundamental. A REN está muito alinhada, como não poderia deixar de ser, com a política pública. Nós hoje em dia, na Europa e em Portugal, não temos políticas de médio e longo prazo muito evidentes para além daquilo que é a descarbonização que está na política pública. Portugal já se obrigou ao Acordo de Paris e, com isso, à neutralidade carbónica em 2050. Isto não significa que o país não vá continuar a emitir. O que significa é que existe um balanço entre as emissões que serão evitadas ao máximo e os sumidores, que pode ser pelas florestas ou outros, criando mercados voluntários de carbono, e se consiga a neutralidade carbónica do país. Na COP27, onde eu estive em Sharm el-Sheikh o ano passado, o país comunicou a antecipação de 5 anos, ou seja, o país comprometeu-se com a neutralidade carbónica em 2045. Então temos um primeiro grande meta, que foi o roteiro da neutralidade carbónica, e temos planos de sinais. Quais são os planos de sinais? São o Plano Nacional de Energia e Clima, que é revisto, que agora está em revisão. Isso vai obrigar a uma descarbonização profunda do sistema elétrico e uma descarbonização do sistema de gás. E, portanto, nós, como estamos a montante, estamos a fazer todo este trabalho a montante para a economia jusante tirar partido desta mesma capacidade de descarbonização. Só aqui há alguns números que julgo serem bastante relevantes. Em 2021, 60% da energia que circulou do país, elétrica, foi produzida a partir de fontes de energia renovável. Mas temos um grande peso da hídrica. Por exemplo, em 2022, que foi um ano mais seco, tivemos 49%. Em 2026, o objetivo são de 80%. Ou seja, daqui a 3 anos e pouco, o objetivo do país é ter 80% a partir de fontes renováveis. Isto exige um plano de investimentos, um alinhamento de médio e longo prazo das comunidades, uma literacia para que se consiga passar esta informação, senão não é possível fazer todas estas infraestruturas. Nós, no sistema elétrico, temos 10 mil quilómetros de rede e até 2030 vamos construir mais 2 mil. Vamos incrementar a base de ativos mais 20%. Em 2030... teremos mais de 85% da nossa eletricidade será verde, ou seja, estaremos claramente na dianteira ao nível da Europa e do mundo com esta capacidade. Na parte do gás temos exatamente o projeto equivalente, que é a descarbonização. Como é que se faz a descarbonização de uma infraestrutura? Primeiro, introduzindo um vetor energético que está na ordem do dia, que é o hidrogênio, enquanto off-taker, ou seja, vamos estar, as refinarias vão produzir, as indústrias químicas, as cimenteiras, e nós conseguimos introduzir esse mesmo hidrogênio nas infraestruturas de gás, preparando-as. Aliás, é uma obrigação, neste momento que decorre da lei a preparação das infraestruturas para o hidrogênio, e a Estratégia Nacional de Hidrogênio prevê, até 2030, cerca de 10% nas infraestruturas. Portanto, temos a obrigação, estamos a fazê-lo e alinhado com a política pública nesta mesma descarbonização. Mas olhando para dentro de casa, o que é que nós estamos a fazer mais do que esta descarbonização destes sistemas energéticos? estamos a redirecionar as áreas de engenharia. Eu costumo dizer que as áreas de engenharia estão a montante e, portanto, nós não podemos continuar a projetar ativos hoje como projetávamos no passado. Os ativos da REN têm de ser resilientes. Ninguém hoje em dia lhe permite ter uma falha de eletricidade ou de gás, mas não chega. O que eu digo é que as áreas de hoje em dia de engenharia têm de ser mais holísticas. Não chega a ser um ativo técnico de excelência, do ponto de vista da qualidade. Ele tem de ser tecnicamente sustentável. Portanto, a forma como nós desenhamos, como nós colocamos as infraestruturas no território, tem de ter este tema da pegada carbónica, tem de ter este tema do capital natural, tem de ter todos os outros temas para que este ativo seja também verde na gênese e não exista uma descarbonização a posteriori dos mesmos ativos. Este é um aspecto fundamental. Depois, a tal mobilização da cadeia de fornecimento. Nós hoje em dia medimos por quilómetro de rede construído numa rede muito alta tensão, sabemos qual é a pegada carbónica. Quando fazemos a limpeza da gestão das faixas de servidão e essa gestão da manutenção, sabemos qual é a pegada carbónica. Estamos em parceria com as universidades, estamos a desenvolver teses no sentido de conseguir quantificar. Se não se quantificar, não se consegue medir. E isto é difícil, com certeza, é uma nova linguagem, mas temos de fazer. Temos de conseguir medir a nossa pegada de fonte primária, em parceria com os próprios fornecedores. Isto vai permitir, por outro lado, depois também estamos a fazer descarbonização, estamos nos fotovoltaicos e a descarbonizar os nossos ativos, e por falar em indústria têxtil, nós fizemos toda a recolha do nosso vestuário técnico, reciclámos, gerámos fio e demos um saco no Natal. Isto dá um awareness, dá um sentido de propriedade à própria existência, ou seja, todas as pessoas perceberam que aquele vestuário técnico que utilizaram durante 3 anos deu origem a um novo material. Isto foi feito com uma spin-off da Universidade do Minho, em lógica local e desafio local, e fizemos esta mesma integração. Nós temos de transformar estes projetos de uma forma que as pessoas o sintam. Ninguém hoje em dia consegue. Eu acho que uma das principais dificuldades, apesar de ser tangível, o que é uma tonelada de CO2? Nós não sabemos. Se vos perguntar a vocês quanto é que vocês poluem num carro a diesel normal de um Porto de Lisboa, provavelmente poucos saberão fazer contas. E, portanto, por um lado, há uma materialidade de uma tonelada de CO2 equivalente, mas pouco temos tradução diária. E essa tradução diária vai ser feita quando, como eu falei na primeira parte, quando tivermos cada vez mais uma exigência, quando comprarmos um par de sapatilhas ou uma t-shirt e demos ao consumidor informação de qualidade para ele tomar uma decisão informada, aí sim estamos a pôr o consumidor com informação de qualidade para ele decidir. E ele sabe que aquilo são 2.500 litros de água, ele sabe que a pegada carbónica desta é distinta daquela, porque esta é local, esta não é local. E enquanto nós não fizemos isto, como aconteceu, por exemplo, hoje em dia ao nível dos edifícios, com a etiquetagem energética, ao nível dos veículos, ao nível dos equipamentos, se não fizermos isto para um conjunto de outros produtos que são no nosso dia-a-dia, nós não vamos conseguir ter informação de qualidade para decidir. E este é um aspecto absolutamente fundamental. Por último, só mais duas mensagens. Nós estaremos perfeitamente alinhados do ponto de vista holístico do negócio entre o Conselho de Administração, a direção e as equipas, quando por cada plano de negócios, para além do EBITDA, do resultado líquido, tivemos uma pegada carbónica. E aí sim, nós conseguimos dizer que este plano de negócios tem esta pegada carbónica, este tem este, e será que estes negócios estão alinhados com aquilo que foram os compromissos públicos? Que, se recordem, são os únicos de médio e longo prazo. Será que aquilo que nós estamos a fazer na aquisição de novas empresas, no desenvolvimento de novos negócios, estão alinhados? Enquanto este alinhamento não for feito, dificilmente conseguiremos. Ou seja, nós temos de fazer aquilo que eu costumo designar uma descarbonização daquilo que é o balanço carbónico das organizações.
Muito bem, Pedro. Muito obrigada. E agora, por último, gostaria que nos falasse nas principais dificuldades que também a REN enfrenta aqui na implementação das questões de sustentabilidade, nomeadamente nos ODS.
Muito bem, nós focamos tipicamente em 4 ODS, e aqui é uma questão de materialidade, ou de dupla materialidade, como quisermos considerar hoje em dia, de dupla materialidade. são 17, mas não vale a pena entendermos que estamos a tocar todos, com certeza. Eu acho que tem de haver aqui foco. Eu costumo dizer que a gestão tem de ser estrábica, no sentido de ser ampla e depois focada. Ou seja, ter uma visão do conjunto, mas depois focar onde entramos. Quais são os ODS, de facto, que impactamos com a nossa indústria, com o nosso negócio? Primeiro, em termos de grandes dificuldades ou desafios, acho que temos de ter uma política pública consistente, e temos tido. Não se faz uma descarbonização em meio ano ou um ano. São ativos de médio e longo prazo, e esta descarbonização exige a construção de novas infraestruturas, existe uma aceitação social para a construção das infraestruturas, existem tempos de licenciamento que são adequados, validações, um plano de investimento da REN vai à Assembleia da República, há um escrutínio, temos uma entidade reguladora, portanto há passos que nós podemos acelerar com certeza, mas não podemos ultrapassar. Devemos acelerar porque existe a necessidade de incrementar o ritmo, mas temos de ser feito. Portanto, temos de ter esta colaboração da política pública e ela existe. Existe no continente europeu, existe em Portugal este esforço de política pública consistente. Depois, acho que tem de haver um contínuo incremento da literacia e isto muitas vezes é difícil de descodificar. Ou seja, qual é a percentagem carbónica que cada organização tem? Qual é a percentagem carbónica do nosso sistema comparado com os pares? Esta literacia para que as pessoas tenham informação é absolutamente fundamental. Que tipo de informação é que nós temos de ter para que externalidades negativas e que são opacas hoje em dia ao consumidor passem a ser tangíveis e passem a estar no centro da decisão? E depois, por outro lado, estamos a viver uma época onde a compressão temporal é absolutamente gigante. Nós hoje em dia vivemos numa lógica onde a descarbonização é de médio e longo prazo, mas as notícias são hoje, são agora, e portanto nós estamos confrontados para a gestão, muitas vezes, do momento, sendo que nós temos de ter uma visão de médio e longo prazo. E esta compatibilização temporal que nós temos de fazer, muitas vezes é um claro handicap àquilo que se passa hoje em dia. Portanto, existem desafios, acho que estamos no caminho adequado, temos um ritmo, temos planos de médio e longo prazo. Faltaria aquilo que existe, faltaria que esta informação e estas políticas de médio e longo prazo chegassem a outros setores e colocar o consumidor no centro da sua decisão, dando-lhes instrumentos de gestão para que ele tome as tais decisões informadas.
Muito bem, Pedro. Eu acabei as questões. Tenho que vos agradecer aos três por este fantástico fórum. Não sei se terão alguma questão, se alguém quer fazer alguma questão. Acho que acabámos até um bocadinho antes do tempo previsto. Inês, não tem problema. Ok, obrigada. Muito obrigada a todos os presentes. Obrigada mais uma vez à Fundação AIP pelo convite. É um gosto. Alguma questão, estamos disponíveis. Os nossos contactos também serão fornecidos. Obrigada e um bom dia a todos. Obrigada.
Muito obrigada.